Em meio a uma crise política e econômica sem precedentes, os venezuelanos vão às urnas neste domingo para escolher o seu presidente. Há poucos dias da eleição presidencial, os opositores do regime de Nicolás Maduro ainda estavam divididos sobre se vale a pena comparecer às urnas. Entre os que defendem o voto, o argumento mais forte é a alta rejeição a Maduro, em torno de 80%. Na pesquisa de intenção de voto mais recente do Instituto Data Analysis, ele aparece com 7,1 pontos percentuais, atrás do candidato oposicionista Henry Falcon, que tem 41,4%. Falcon, diga-se de passagem, é um ex-chavista. Nunca tivemos as condições históricas como agora, afirma Luiz Augusto Romero, secretário-geral do Avanço Progressista, partido de Falcon, ao mencionar a impopularidade de Maduro em meio à hiperinflação e à recessão que assolam o país. Temos a extraordinária possibilidade de sair deste governo delinquente pela via pacífica e constitucional, diz ele. Outro argumento dos favoráveis à participação é o resultado do boicote da oposição à eleição legislativa de 2005. Naquela ocasião, a oposição decidiu não participar do pleito. E então, com o controle total da Assembleia Nacional, os governistas nomearam sozinhos juízes do Tribunal Supremo de Justiça, os integrantes do Conselho Nacional Eleitoral, além de mudar as leis conforme a sua vontade e sem interferência da oposição. E foi tudo isso aí que vem mantendo e garantindo a presença dos chavistas no poder até hoje. O governo queria se tornar autoritário e a oposição deixou o caminho livre, afirma o sociólogo Carlos Raul Hernandes, da Universidade Central da Venezuela, que defende o comparecimento na eleição. Na classe política, a posição a favor da abstenção é majoritária e inclui a coalizão oposicionista MUD, Mesa da Unidade Democrática, que tem sido o principal partido de oposição ao chavismo. Porém, seus principais nomes, Henrique Capriles, Antônio Ledesma e Leopoldo Lopes, estão inelegíveis por decisão dos órgãos federais, controlados, evidentemente, pelo chavismo. Também não pode participar a ex-chavista e agora forte opositora, Maria Corina Machado. Para o cientista político Guillermo Tell Aveledo, da Universidade Metropolitana, que não sairá de casa no domingo para votar, há pouca possibilidade de mudança política. Ele cita duas razões para prever o triunfo de Maduro. Em primeiro lugar, ele não vê no ex-chavista Falcon a capacidade para mobilizar a massa eleitoral opositora. O cientista político também aponta para uma ampla vantagem do governista por controlar instituições como o Conselho Nacional Eleitoral e as Forças Armadas, além do uso da máquina estatal para distribuir benesses aos eleitores. Em dezembro, foram identificados fortes indícios de fraude eleitoral no estado de Bolívar, no sudeste do país. 2 meses antes, o chavismo elegera 18 governadores e a oposição apenas 5, apesar da alta rejeição a Maduro. Em agosto, a empresa Smartmatic, que instalou o sistema de urnas eletrônicas venezuelano, acusou o Conselho Nacional Eleitoral de inflar em pelo menos 1 milhão de votos o resultado da eleição da Assembleia Constituinte, boicotada pela oposição. Geralmente realizada em dezembro, A eleição presidencial foi antecipada por Maduro sob a alegação de que dará mais estabilidade política ao país. O mandato presidencial da Venezuela é de 6 anos, sem limites para reeleição. No entanto, a Constituição prevê que, na metade do mandato, ou seja, em 3 anos, pode ser realizado um plebiscito para que a população se manifeste se o presidente deve ou não continuar no poder. Quando era para ter sido realizado este plebiscito, Maduro o evitou. O fato é que, embora o caos político, econômico e social que vive a Venezuela, basta ver o número de venezuelanos que ingressam diretamente no Brasil através da fronteira com Roraima, Maduro seguramente que ainda vai continuar no poder por ter montado toda a máquina de controle de todas as instituições do país. A seguir. Reino Unido é agitado por mais um casamento real.